Alô. Agradecemos aí ao Frei Davi. Comunicamos que realmente é verdade, os senadores estão, igual a gente estava, eu mais 4 senadores, no Parlatino, que se reuniu lá em Havana, que era vários países latino-americanos, para discutir exatamente a questão da saúde. Tem outros senadores que estão na Rússia discutindo a questão econômica, né? Lá está tendo reunião dos BRICS, tá? E os outros estão realmente nos seus gabinetes cuidando de algumas outras causas. O FIES já foi motivo aqui de umas 5 ou 6 audiências públicas aqui, nossa, tá certo? E vai continuar na pauta de discussão, porque é inadmissível um programa que foi iniciado pegar no meio do caminho para prejudicar quem já está no programa. Eu acho que quem fosse entrar agora tivesse outra regra, tudo bem, sem problema nenhum, né? Agora, a regra para quem já está no jogo e que já investiu-se uma grande quantia de dinheiro na pessoa e, de repente, vai prejudicar um monte de pessoas que inocentes, que não tem nada a ver com o desequilíbrio, com a falta de fiscalização, uma coisa errada. E a gente está batalhando muito para mudar essa questão e vamos mudar. Antes de passar a palavra para que todos possam fazer suas considerações, vamos às perguntas que chegaram aqui para nós na Senado. Eu vou passar a palavra para o senhor nesse instante, tá? Para mim, chegou a seguinte pergunta do Alan Martins. Prezado senador Hélio, sabemos que é parceiro da causa da população negra. Qual será o empenho do senhor para evitar que a população negra permaneça a ser tratada de maneira vergonhosa? O senhor poderia pressionar para a criação de um mecanismo para evitar fraudes na lei das cotas? Vou agora responder. Para o Frei Davi, sou estudante de relações internacionais. Quem perguntou para mim foi o Alan Martins, tá? Deixa eu ver de que estado que é. Não tem um estado aqui. Quem está perguntando para o Frei Davi é Alab Nunjara, do Rio de Janeiro. Sou estudante de Relações Internacionais da UFRJ, não cotista e beneficiado por programa de assistência estudantil de permanência. O senhor não acha que os programas de cotas têm que ser obrigatoriamente conectados à assistência estudantil de moradia e permanência? Isso é para o Frei Davi, até deixar para ele aqui. Para o professor Ivair. Prezado senhor Ivair, como podemos criar mecanismo para evitar fraudes nos concursos? E para mim, senador Hélio, como o Senado pode ajudar? Essa pergunta também foi do Alan Martins e não falou que local. Professor Ivair. Para o professor Ivair. Caro professor Augusto Ivair, também da Alab Nunjara, do Rio de Janeiro. Caro professor Ivair Augusto, diante das gritantes estatísticas de matança generalizada de jovens, 50%, 53%, e dentro os jovens, 77% de negros, será que não pode ser caracterizado um caso de perseguição e ataque a um determinado grupo étnico, e assim caracterizar como genocídio? Para da Alab Nunjara, novamente, Rio de Janeiro, também para o professor Ivair. Dos cerca de 1.000 diplomatas, temos cerca de 17 negros. Você acredita que o governo não tem prioridade em mudar as esferas de poder diplomático quanto à sua diversidade étnica? Quais fontes garantem que se encerram as bolsas-prêmios para afrodescendentes? Professor Ivair. Para a Luciana, também da Lab Nunjara. Emocionante o discurso da Luciana. Em nenhum momento pareceu vitimismo. Foi um discurso tocante para quem tem a pele preta e se sente indignado ao ser enganado pelas políticas públicas que traçam os negros um destino de fracasso. O mérito dos negros é fugir dessas estatísticas. Pessoal, pelo regimento, agora eu passarei a palavra para os 3 palestrantes para responder às perguntas e fazer suas considerações finais. O tempo é 5 minutos, mas não tem problema, a gente aqui é tolerante, até porque não veio os demais, tá certo? Vamos passar para a Luciana, né, em ordem contrária aqui. Por favor, Luciana.
Bom, primeiro eu queria dizer que Frei Davi e Ivair fizeram já um raio-x completo da situação atual. Eles levantaram todos os problemas necessários serem levantados. Mas eu queria revelar aqui a importância hoje do comunicador nisso tudo, em todo esse processo. Porque é a gente que está ali no dia a dia tentando denunciar tudo o que o Frei Davi falou, tudo que o Ivair coloca. Muitas vezes a gente está no âmbito da universidade, no âmbito da pesquisa acadêmica, com dezenas de produções que poderiam chegar à sociedade para contribuir para esse debate. Mas a recusa, e eu posso dizer recusa, porque os problemas do povo negro nesse país não têm importância para a grande mídia. A verdade é essa. Então, a gente pode dizer que é uma recusa de tratar dos problemas do povo negro nesse país. Então, hoje, como comunicadora, eu posso dizer que é um trabalho, às vezes, muito doloroso, porque você tem que carregar forçar uma notícia, forçar mesmo, acho que a palavra é essa, forçar a divulgação de trabalhos, a divulgação de situações hoje que são muito importantes para o brasileiro. Por exemplo, hoje, eu estou sempre trabalhando na questão do extermínio do jovem negro. O extermínio da juventude negra é uma questão de extrema importância. É algo que não dá mais para aguardar. E hoje, por incrível, com todos os números que a gente tem, com todos os números que são divulgados, a gente não consegue fazer um debate sincero sobre esse tema, que é a questão racial. Esse é o debate sincero. Então, hoje, a TV pública tem uma preocupação muito grande com isso, e eu consigo esse espaço lá para trabalhar esse tema. Mas a verdade é que as TVs, todos os meios de comunicação, a mídia, ela não trabalha o tema como deveria ser trabalhado. Não só o extermínio da juventude negra, como os presos por engano nesse país, que são centenas, centenas. O mapa da população carcerária agora, divulgado recentemente na semana passada, mostra que a maior parte dos presos é de jovens negros envolvidos com tráfico de drogas. Não são crimes de assassinato, são crimes de tráfico de drogas. E me chamou a atenção numa pesquisadora quando divulgou esse mapa, ela falando que, frisando, olha, é importante frisar que não são crimes de assassinato, são crimes de tráfico de drogas. A gente está encarcerando uma juventude e perdendo talentos. O Frei Davi falou uma coisa muito importante ali, quando ele fala que a família, e é a família negra que vai contribuir para que a gente não tenha um retrocesso na economia desse país. E a grande verdade, a gente teria que denunciar isso, a gente teria que estar trabalhando com isso, mas a gente não consegue trabalhar isso, porque a gente não consegue espaço na mídia para trabalhar isso. Então, eu peço também ajuda para formar uma rede de solidariedade aos poucos comunicadores desse país que tentam furar esse bloqueio de trabalhar o tema racial nesse país. São poucos, não se enganem, a gente recebe dezenas e centenas de mensagens contrárias, que, como eu disse, mexer com privilégio nesse país é muito difícil mesmo. Então, a gente recebe diariamente dezenas de mensagens contrárias e, muitas vezes, alguns vídeos meus, eu evito ver vídeos, porque algumas vezes eu encontro suástica nos vídeos, por exemplo. Então, a gente está falando de problemas muito graves e muito sérios, porque nós estamos ali mostrando a cara e temos dificuldade de fazer esse trabalho. Precisamos dessa rede de solidariedade. E somos nós que denunciamos os problemas raciais nesse Brasil. Somos nós que denunciamos todos os problemas desse país. E essa denúncia, ela não é bem-vinda. Como eu disse, eles pedem paz quando, na verdade, eles querem dizer silêncio. Então, o que eles querem de nós é o silêncio. Então, não se enganem, eu peço porque eu acho que hoje, efetivamente, a gente precisa de representatividade, a gente precisa de investimento nos meios de comunicação para que haja representatividade nos meios de comunicação. E a gente precisa de programas, produção de programas que mostrem o que é o Brasil. A gente precisa ver o Brasil na tela. A gente precisa de programas que mostrem essa diversidade. Recentemente, a TV Brasil ela tem um trabalho com isso, e ela recentemente exibiu uma novela angolana, o INDEC, que foi extremamente bem recebida pelo público. Ou seja, o público quer se ver na tela. E a gente precisa dessa rede de solidariedade, a gente precisa desse apoio para que a gente realmente consiga mostrar o Brasil na tela do Brasil. É isso, gente. Obrigada.
Luciana, havia também aqui uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Prezada Luciana Barreto, apesar dos avanços mencionados pela senhora e, sobretudo, sobre a Lei 10.639 de 2003, lei que até hoje não é aplicada na maioria das escolas públicas e particulares, vos pergunto o que fazer para avançarmos na prática. Diego Barbosa, São Paulo, estudante. Acho que de uma forma ou outra você respondeu, você quer complementar?
É, só sobre a Lei 10.639, como comunicadora, eu estou sempre trabalhando todos os temas e passeando sobre todos os temas, né? Então, eu percebo que dentro das universidades, eu tenho muito contato nas universidades, e dentro das universidades, o professor Ivaí pode falar muito melhor, inclusive, tem muitos núcleos de pesquisadores tentando e produzindo material que não chega até o público por tudo que eu já falei, pela questão do bloqueio. Mas existe um grupo de pesquisadores trabalhando da Lei 10.639, por exemplo, na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Recentemente, eu estive com uma professora que chefia um núcleo de formadores, de professores, com a questão racial. Então, nós estamos avançando. Agora, esse avanço é um avanço lento ainda, desde o momento que a gente não se organize, né? E eu acho que essa organização, é isso que está acontecendo aqui hoje, é esse debate público, é essa cobrança em conjunto que vai fazer com que a gente consiga avançar em todos os setores.
Obrigado, Luciano. Eu queria dizer, ao Frei Davi e ao Ivair, que, de fato, a terceirização é a precarização do serviço. É inadmissível o projeto como veio da Câmara para cá. A gente fica muito satisfeito quando ouve do presidente do Senado, Renan Calheiros, a quem terei o orgulho de levar o Frei Davi numa próxima vinda dele aqui a Brasília, que ele até pediu para mim ir com ele até o Renan, mas, lamentavelmente, nosso senador está na reunião dos BRICS e só volta quarta-feira à noite, né? Mas numa próxima oportunidade, com certeza, Frei, a gente irá conversar. Nosso presidente Renan deixou claro que vai estar discutindo isso com toda a calma, com toda a preocupação que essa lei exige. Ela passou 12 anos na Câmara Federal e não vai ser agora no afogadilho que o Senado vai estar aprovando isso. Nós já fizemos duas audiências públicas sobre o tema e vejo que grande parte dos nossos senadores não concorda, por hipótese nenhuma, de terceirização, principalmente nas atividades fins, igual está previsto na lei. Tá? Com relação ao FIES, aquilo que eu já falei, já estamos debatendo e vamos ver alguma alternativa que não penalize tanto as pessoas. Eu acho que essa propositura que vem aqui do ProUni, das normas do ProUni, gostaria de conversar mais sobre ela. De repente, eu até apresento um projeto de lei nesse sentido, sem nenhum problema, tá, Frei? Com relação à pergunta que fora a mim dirigido, o que eu poderei fazer aqui para ajudar? Exatamente, está vigilante, está trabalhando no sentido de evitar discriminação, de evitar a vitimização de alguém, né? E está defendendo os direitos do povo brasileiro, que são pagadores de impostos. Quando o Frei mostra ali uma estatística, que quem de fato paga imposto nesse país é quem é assalariado. Como a maioria dos negros e pessoas afrodescendentes são assalariados, têm contra-cheque, eles pagam imposto. Agora, quem não tem contra-cheque, muitos não pagam imposto, só negam os impostos, né? Então, quer dizer, então a gente tem que ter esse direito de ter acesso a todas as questões. Então, essa lei das cotas só vem só fazer justiça a uma situação que hoje ainda é de discriminação, que não dá tanta oportunidade de acesso às universidades, às boas escolas e coisa e tal. Então, por isso que essa lei de cotas, que a gente espera logo, logo superá-la, talvez não vá precisar mais dela hora que as coisas avançarem, né? Então, é um momento que ela foi necessária. Aí o Congresso, né, votou essa lei. Eu queria passar para o professor Augusto Ivair para responder suas perguntas e fazer suas considerações finais.
Senhor senador, eu quero repetir que eu me sinto muito privilegiado e honrado de participar dessa reunião histórica que nós estamos aqui questionando pela primeira vez, talvez num seminário, para discutir o orçamento. Até agora a gente sempre faz seminário para denunciar o racismo e tal. Estamos querendo agora dialogar com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então, só isso, por isso só já é histórico esse momento. Agora, eu queria pedir, senhor senador, que uma vez que nós não pudemos contar com os membros do governo nessa reunião, que o senhor pudesse repetir essa audiência pública com a presença dos representantes do governo. A gente quer dialogar com eles, e principalmente o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então, eu faço uma proposta aqui que no sentido do seguinte, que repita essa, porque vocês concordam comigo que... Nós estamos fazendo o nosso diálogo, eu converso com o Fedavi toda hora. Então, converso com os ministros toda hora. Agora, conversar com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, isso não é qualquer hora que podemos fazer. Então, houve uma sessão especial. Eu sei que vieram de ônibus de São Paulo, dezenas de jovens, para poder participar desse evento. E quem é que devia estar na festa, quem devia estar na cerimônia, não está presente. Então, eu solicito, em nome meu nome pessoal, em nome de todo mundo que está aqui presente, que possa reproduzir essa audiência pública com a presença dos membros de governo, para a gente poder dialogar com eles. Pois é, por que acontece que, quando se fala de combater desigualdade racial, não temos com quem conversar? Ou seja, cadê o BNDES? Cadê o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento para dizer isso? Nós estamos batalhando para que haja um Fundo Nacional de Combate ao Racismo. Porque, efetivamente, quando falam em recursos, quando chega a população negra, não há essa discussão. A discussão sobre a questão financeira, orçamentária, ela não entra no nosso debate. Então, hoje, nós estamos inaugurando o debate nesse sentido. Nós queremos conversar com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, e dizer o seguinte, qual é a proposta que o governo tem para combater o racismo e a desigualdade racial? Queremos saber isso. Qual é a proposta? Quanto tem de recursos para poder fazer isso? Vou dar um exemplo concreto para vocês pensarem comigo. Quanto foi gasto no Juventude Viva para combater a violência contra o jovem e a população negra? E como é que isso impactou ou não impactou na redução ou no aumento de número de jovens mortos? Temos que discutir isso. Se está tendo dinheiro para o Juventude Viva para combater a violência contra o jovem, eu quero saber o seguinte, quanto diminuiu em termos de mortalidade da juventude negra? É simples. Gastamos tanto e quanto nós temos de resultado em relação a isso? Então, eu peço, mais uma vez, senador, que haja um esclarecimento seguinte. Qual é o impacto do Juventude Viva, efetivamente, na nossa questão do genocídio da população negra? Quero saber exatamente isso. Aonde é isso... onde isso está impactando, ou não está impactando. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria aproveitar, chamar a atenção, é que falta mais um ator nessa nossa conversa. A gente fala do governo, fala da sociedade civil, e cadê os empresários? Cadê o setor financeiro, o setor industrial? Cadê? Ué, como é que é isso? Parece que eles não têm nenhum compromisso em relação a isso. Quantos negros participam efetivamente de conselhos de administração de empresas? Vocês conhecem algum negro? Conhece um só negro que faça parte dos conselhos de administração das grandes empresas brasileiras? Não tem. A gente acha isso normal, ou seja, não ter negros dentro no Conselho de Administração das Empresas. E eles também, Conselho Nacional de Indústria, Conselho Nacional da Agricultura, todas essas grandes confederações, não vêm dizer o porquê, porque que elas existem. Efetivamente, elas têm ou não têm o compromisso com a sociedade brasileira? Ou têm só com parte da sociedade brasileira, no qual nos exclui? O governo, bem ou mal, tem um programa de ação afirmativa. E as empresas, tem algum programa de ação afirmativa que nos inclua? Sinceramente. Vocês já pensaram, atenção, que nós discutimos entre nós e o governo, e as empresas não participam, não tem um gesto nem voluntário, nem provocativo em relação a isso. E uma outra questão, para vocês perceberem o quanto é grave esse momento. Vocês sabem, quando o Frei Davi mencionou que poderia ter vagas nos cargos de confiança, eu simplesmente fiz o seguinte, entre no no celular de vocês, no computador de vocês, e veio o seguinte: há um decreto de 13 de maio de 2002, decreto 4.228, vou repetir, 4.228, de 13 de maio de 2002, decreto presidencial, que cria um programa e a obrigatoriedade de ter 20% de reserva de vagas para negros, mulheres, portadores de deficiência, em cargos de DAS. Então, aquilo que o Frei Davi estava propondo já existe desde 2002. Qual que é o problema? Fazer cumprir. Qual que é a proposta? Isso, vai ter algum gasto isso, gente? Não, é fazer cumprir um decreto de 12 anos.
Então, você está me dizendo que o governo federal está omisso, é
então,
isso?
É omisso. O decreto, decreto 4.228, de dia 13 de maio de 2002. Esse decreto é o decreto que norteia que os cargos de DAS, ou seja, tenha que ter no mínimo 20% para negros, mulheres e portadores de deficiência. Efetivamente, esse decreto, ele é... Você não tem ninguém fiscalizando, ninguém discutindo, ninguém cobrando. Então, eu quero mais uma vez, senhor senador, pedir um esclarecimento de por que é que o decreto 4.228, do dia 13 de maio de 2002, não é implementado. Por que ele é ignorado? Por que os cargos... Porque aí não é questão de recurso, é uma medida política. É só garantir que efetivamente haja o cumprimento do decreto e hajam as vagas do DAS, haja um percentual para negros e mulheres portadores de deficiência, que é o decreto 4.228, e que decreto esse que não foi revogado. Então, eu faço mais esse pedido ao senador, esclarecimento em relação a isso. Agora, vamos às questões. A primeira pergunta, que eu quero agradecer do Alab Nunjara, ele fala da questão da questão que mais nos dói hoje, que é a questão da mortalidade da juventude negra. Todos nós aqui temos alguém conhecido ou parente. Tivemos o episódio agora lá na Salvador, que morreram 12 jovens negros de maneira violenta e tal. Esse é um assunto em que deveria ser uma convocação de ser, meu Deus, está morrendo muita gente. Mas não é morreu esse ano, tipo ano passado, ano retrasado. E qual é a resposta efetiva do governo brasileiro em relação a esse genocídio da população negra? É uma pergunta, qual é a resposta disso? Se tem que haver alguma resposta que possa impactar nesses indicadores. Se o instrumento de Viva não é suficiente para isso, tem que haver alguma outra medida. Tem que convocar a sociedade brasileira para dizer, olha, da mesma forma que há um debate hoje, por que não se discute a questão do jovem, da morte da juventude negra? Por que não se discute isso? Então, o prezado, eu tenho uma séria crítica, uma crítica contundente em relação ao Instituto de Viva, porque, primeiro, pelo nome já, o fato de cederem, que era Juventude Negra para a Juventude Viva, já quer dizer muita coisa. E a outra questão é o fato de não ter orçamento claro em relação a isso. Se você não tem orçamento claro de quanto você vai gastar para combater isso, fica claro também que você não vai ter um resultado para poder medir efetivamente em relação a isso. Então, aqui eu peço o seguinte, que haja esclarecimento por parte das autoridades da Justiça em relação ao que é que está se fazendo em relação a morte dos nossos jovens. O que é que está sendo feito em relação a isso? Ou isso não é uma questão importante, não é uma questão de Estado? Meu lamento, a Lábio de Nujara, porque eu percebo ao longo dos anos que os números vão se repetindo e não há uma ação efetiva para poder combater efetivamente isso. A outra questão que me chega aqui, a Lábio, é com relação ao número diminuto de diplomatas. Olha, não só diplomata, se você for ver os cargos de confiança hoje, que não respeitam o decreto 4228, é a mesma coisa que disse o Frei Davi. Ou seja, nós estamos zerados, muitos ministérios nem se pensa nessa possibilidade. E a outra questão é a seguinte: se tem um programa que mais ou menos deu certo, por que não aumentar? Ou seja, intensificar? Não, pelo contrário, apaga o programa. Se o programa é o único programa que efetivamente tinha recurso para poder avançar. Agora, qual é a reação? Está funcionando? Tá, então retira o dinheiro. Então é o seguinte, por que é que efetivamente o Ministério das Relações Exteriores até agora não se manifestou publicamente a essa conquista da população negra, que é um programa que nós conquistamos, nós participamos diretamente na pressão para isso poder se criar desde 2001. Então essa é a questão. A outra questão é o seguinte, nós, no início da ação afirmativa, nós ficamos tão felizes quando a gente começou a implementar a ação afirmativa, que a gente achava que não existiria ninguém capaz de tentar burlar as nossas ações. A gente achava que, efetivamente, bastava uma autodeclaração, as pessoas iriam lá, prontamente apresentariam e tal. Olha, foi uma grande decepção. As pessoas fazem qualquer coisa para poder, efetivamente, obter alguma vantagem. E muitas vezes elas acham que, tirando nossos... Olha só, nós somos tão modestos que ninguém pediu 50%, a gente pediu 20%. Mas nesses 20% é que as pessoas estão de olho e vão lá para poder tirar nossas vagas e tal. Vagas de quem? Dos nossos jovens. O que mais dói é o seguinte, é saber que grande parte das pessoas que estão tentando burlar, estão tentando burlar das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem efetivamente que aquilo não se cumpra. Então, é um boicote explícito. Agora, o boicote é maior, é de quem sabe disso e não faz nada. Ou seja, efetivamente, não há nenhum programa de monitoramento no governo federal para acompanhar isso. Eu digo um programa. Eu não estou dizendo nenhum programa de acompanhamento e monitoramento disso. E vou dizer o seguinte, e aí, viu, Alan, quando você me pergunta o que fazer com as fraudes, se você não tiver acompanhamento, você não tiver monitoramento, se na comissão de concurso não tiver esse olhar em relação a isso, não tenha dúvida, vai haver fraude. E lembro o seguinte, aqueles que dizem que acompanhamento é uma questão inconstitucional, eu peço para ler o voto do ministro Lewandowski, quando votou pelo programa de ação afirmativa na UNB, e ele aprovou efetivamente que era preciso ter acompanhamento. Se não tivesse um acompanhamento, efetivamente poderia haver a fraude. E não vamos esperar mais só a boa vontade das pessoas. É preciso vigilância. Se não houver vigilância da sociedade civil, se não houver um programa de acompanhamento das recomendações afirmativas, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o decreto 4228 de 2002. Ou seja, as pessoas foram esquecendo, a tal ponto que hoje ninguém nem lembra mais que existe um decreto que não foi revogado, que exige que haja um percentual mínimo de negros e mulheres nos cargos de confiança. Esse é o resultado. Se nós não tivermos uma posição de vigilância, não cobrarmos se o governo faça o seu dever de casa e monitore esses programas de ação afirmativa, vai acontecer que nem aconteceu com o decreto 4228 de 13 de maio de 2002, que eu peço que vocês leiam e verão que aquilo que o Frei Davi pedia já existe em decreto, efetivamente não respeitado pelo governo federal. Muito obrigado.
Eu queria só saber da primeira pergunta que você fez, é qual o impacto de quê mesmo? A primeira pergunta, qual
primeira
o impacto?
A pergunta é qual o impacto efetivamente do Juventude de Viva na questão da mortalidade da juventude negra no Brasil.
Ah, tá.
Eu quero saber o seguinte, o programa foi feito para poder combater essa violência contra a população negra. Quero saber qual é o impacto disso, porque os indicadores não se alteram. Okay. Então, eu preciso fazer alguma coisa. A segunda coisa que eu passo um apelo é o seguinte, essa reunião singela, que só tem a sociedade civil e o Senado, ela inaugura um novo debate. Não estamos querendo discutir, só denunciar. Queremos discutir a questão do orçamento. Queremos discutir, conversar com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento.
Até mudando o título da audiência.
Nós queremos conversar com ele. Ninguém tá fazendo nenhuma proposta. Quero saber o seguinte, qual é a proposta que vocês têm para combater a desigualdade, combater o racismo no Brasil? É uma resposta singela. Se o racismo é uma questão que já todos nós vivemos na pele, qual é o programa que vocês conhecem que combate o racismo? Eu não estou falando de um programa para apoiar a cultura, não. Combata o racismo. E qual o programa que nós temos, efetivamente, que combate as desigualdades raciais? Nós, sociedade brasileira, construímos um programa de ações afirmativas. Agora, eu pergunto para o governo federal, para esses dois ministérios, que quem define a política, efetivamente, que é o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. É curioso, gente, que quando foi anunciado o reajuste fiscal, o ministro do Planejamento, ele não fala o nome correto do ministério, ele fala Secretaria da Integração. Não é só de integração, é integração de política de promoção da igualdade racial. Mas ele chama de integração. Então, tá bom. Qual é a proposta que ele tem para efetivamente combater as desigualdades raciais no Brasil? Se não tem uma proposta, por que não construir em conjunto com a sociedade brasileira? Agora, o que nós estamos fazendo hoje, senador, é a grande novidade. Nós não estamos aqui discutindo só a questão de educação, estamos discutindo a questão de orçamento. Como é que é isso? Como é que a gente está nesse processo? E, efetivamente, aqueles programas que existem, qual a sua eficiência efetiva em relação à nossa população? Porque está falando do quê? Da nossa vida. Se não houver um programa que impacte na nossa vida, que é o programa Juventude Viva, para que ele existe, então? Se nós continuamos morrendo, e morrendo todos os dias, mais do que uma guerra civil, por que a gente não discute isso? O que está faltando para poder a nação acordar para que nossos jovens negros estão morrendo? Não é mais um apelo, é um apelo de vida. Agora, quem define isso é o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Queremos discutir com ele, queremos conversar, queremos subir patamar de conversa e queremos contar efetivamente com a presença da Fundação Cultural Palmares e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial para a gente poder dialogar aqui. Não ficar um diálogo só entre nós, sociedade civil e o Senado.
E o mais duro, Ivaí, é que... Desculpe.
Ok, professor Ivaí, não tenho dúvida, eu vou subscrever novamente uma convocatória, uma nova audiência pública aos órgãos públicos e aprovaremos aqui na nossa comissão, né? Porque é importante esse debate, reconvocaremos os nossos representantes do governo federal, faremos um apelo especial para que eles venham a responder essas perguntas importantes e relevantes que Vossa Senhoria colocou aqui. Eu queria sugerir também que, de repente, pensássemos em fazer uma audiência pública, então, na comissão de orçamento, mista
ótimo,
de orçamento, da CNO.
Ótimo, né? Ótimo.
Eu, como membro titular da CMO, inclusive relator, subrelator do capítulo Indústria, Comércio e Micro e Pequena Empresa, que é um capítulo importante da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, né? Não tenho dúvida que seria muito relevante, então, discutir esse assunto na Comissão Mista de Orçamento, porque aí poderia se trazer governo e trazer as partes envolvidas da parte civil, né? As associações, e debater isso no momento. Eu prometo a vocês que conversarei, inclusive, com a senadora Rose de Freitas, que é senadora do Espírito Santo, presidente da CMO, na possibilidade de realizarmos esse evento, ok?
Muito bom, muito bom.